Doutora Bianca Besbate Pelegrin conosco hoje, falando sobre o câncer de colo de útero. Atenção, mulheres da nossa região, né? Vamos falar sobre o Março Lilás, que conscientiza sobre este problema. Doutora Bianca, bom dia.
Olá, bom dia Bicudo, bom dia a todos os nossos ouvintes.
O câncer de colo de útero, ele é muito comum em termos percentuais na comunidade brasileira? Ele acomete muitas mulheres?
Infelizmente, sim.
Por quê?
Ele é o terceiro câncer mais comum na população feminina. A gente tem disparado, independente se homem ou mulher, câncer de pele. Excluindo o câncer de pele na mulher, então, câncer de mama, intestino e depois o de colo do útero. A gente tem umas estimativas de 160 mil casos novos por ano, 16 mil mortes por ano no Brasil por conta desse tipo de câncer.
Ele apresenta sintomas? Algum tipo de dor?
No início a gente não tem nada. Uhum. E o que chama a atenção da gente e até o que faz ter o Março Lilás, ter a campanha de conscientização, é que a gente tem como detectar lesão que pode se tornar um câncer. Então é como se ele avisasse. A gente, através do preventivo, que é o Papa Nicolau, a gente consegue identificar a lesão que vai me avisar. Ó, se não for feito nada, eu vou virar um câncer. Então ele me avisa. Apesar de numa fase inicial eu não ter sintoma, eu tenho alteração no preventivo que vai me avisar que se nada for feito, pode virar um câncer.
Uhum.
E aí, nos estágios mais avançados, a gente pode ter dor na relação sexual, dor abdominal contínua, corrimento, cheiro ruim, sangramento irregular, sangramento após a relação. Então, os sintomas vão aparecendo com o evoluir da doença, só que geralmente num estágio que eu já não consigo mais fazer muita coisa para tratar ele.
Qual é a frequência para se fazer o Papa Nicolau?
Então,
uma vez por ano, por exemplo?
Toda mulher que já iniciou atividade sexual tem que, pelo menos uma vez por ano, fazer consulta com o ginecologista. Por quê? O exame físico realizado pelo ginecologista, ele é essencial e ele tem que ser feito todos os anos. A partir, então, que eu começo a fazer o preventivo, a frequência vai depender do que eu vou encontrar. Muitas vezes eu encontro alguma alteração que eu tenho que repetir daqui 6 meses, que eu tenho que fazer um exame mais avançado, uma colposcopia, uma biópsia. Então, a frequência vai depender do que eu vou encontrar. Mas o que tem que ser feito todos os anos é a consulta com o ginecologista e, então, o exame físico realizado pelo ginecologista.
Quantos tipos de HPV existem?
Muitos. A gente tem mais de 150 tipos de HPV que identificados em seres humanos, mais de 250 tipos também identificados em outras espécies, mas a gente tem alguns principais.
Nem todos podem causar um câncer, né?
Exatamente. A gente tem, primeiro, importante entender que câncer de colo de útero está relacionado com HPV. O que, que é HPV? É um vírus. É a infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo, que a gente tem até as mulheres até 3 anos depois que iniciaram a relação sexual. 80% vai entrar em contato com algum tipo de vírus HPV. A diferença é, eu tenho vírus que causa câncer, eu tenho vírus que causa lesão benigna. Só que mesmo assim, entrei em contato com algum tipo de vírus. O meu organismo também vai tentar responder. Então, eu tenho que ter o contato com o vírus e uma suscetibilidade para esse vírus conseguir fazer lesão. Então, não é que eu entrei em contato com o vírus que eu vou ter a lesão. Não. Se eu tenho uma vida saudável, pratico atividade física, me alimento bem, estou com uma imunidade boa, a chance do meu próprio organismo eliminar esse vírus é grande.
Uhum.
Mas, em alguns casos, esse vírus ou pode causar um câncer, ou tipo aquelas verrugas, tipo lesãozinha de couve-flor, tanto na parte de fora, ali na vulva, quanto na parte de dentro, na vagina.
Identificando algum tipo de HPV e o tratando, ele pode cessar por ali. Não o tratando, ele pode se transformar num câncer?
Então, a gente, hoje em dia, não existe um tratamento específico para o vírus.
Uhum.
Eu não consigo tratar o subtipo tal do HPV. O que eu consigo fazer é tratar a lesão precursora, tratar a lesão que pode virar um câncer e tratar aquelas lesões que são esteticamente feias, que são as verrugas. Mas o vírus em si, eu não consigo tratar. Se eu tenho esse vírus no meu organismo, se eu fiz um exame e detectei que eu tenho um subtipo que causa câncer, o que eu vou saber? Que ele existe dentro de mim. Então, eu vou ter que manter minha rotina como qualquer outra pessoa. Mas eu não consigo tratar ele. Eu tenho que prevenir de não ter contato com esse vírus. Como é que eu faço isso? Primeiro, preservativo. Fundamental preservativo. Segundo, vacinação. A gente tem vacina contra HPV. Até nos últimos anos entrou no calendário nacional para as adolescentes, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Dependendo do tipo de doença, se eu tenho algum transplante ou alguma doença que baixa a minha imunidade, dos 9 aos 26 anos eu posso fazer também. Isso, rede pública. Particular, qualquer idade a gente tem a disponibilidade, então, de fazer a vacina. E a terceira maneira da gente prevenir é identificar a lesão precursora, que é fazer o preventivo e identificar a lesão que pode virar um câncer, então tratar essa lesão. Isso eu consigo tratar.
Muito bem. Como é que é feito o diagnóstico, né, do câncer de útero? É o Papa Nicolau? É um outro exame? O que é que tem disponível no mercado hoje?
Então, a gente tem uma sequência. São vários degraus que a gente vai subindo. Primeiro, independente de eu ter sintoma ou não, preventivo.
Uhum.
O exame preventivo, Papa Nicolau, serve de prevenção, detectar lesão que pode virar um câncer. No meu preventivo, vê alguma alteração, eu vou para o degrau seguinte, que é colposcopia, como se fosse um microscópio gigante,
uhum,
que eu vou olhar o colo do útero e ali eu vou tirar um pedacinho para biópsia dos locais que provavelmente estão afetados. Daí ali vai para a biópsia para a gente ter então o diagnóstico realmente do tipo se é uma lesão precursora ou se já é um câncer e a partir dali tratamento específico.
A ouvinte pergunta, é somente para... Ele é mais suscetível em mulheres que já tiveram bebês ou não, ou independe disso?
Não, o que a gente tem mais de fator de risco é início de atividade sexual precoce, número de parceiros. Esses são os fatores de risco que são mais importantes para se ter HPV, para se ter, então, lesão precursora.
O câncer de colo de útero tem cura?
Tem. A gente tem cura, sim. Quando a gente está na fase inicial da doença, só com cirurgia a gente resolve. Quando a gente já tem um câncer de colo mais avançado, a gente tem que pensar radioterapia, quimioterapia. E, infelizmente, quando já está muito avançado, mesmo radioterapia, quimioterapia, cirurgia, só vai prolongar um pouco mais a minha sobrevida. Mas se eu já estou num estágio muito avançado, eu já não posso dizer mais que eu tenho cura.
Podemos dizer que ele é prevenível, né, do ponto de vista dos preventivos, né?
É a importância,
ou seja,
né?
Os exames, né, vão dizer que você está, de certa forma, bem sintonizada com o seu corpo, com aquilo que se deve ou não fazer, né?
É eu não precisar fazer um tratamento para câncer. Esse é o mais importante, assim.
Uhum.
Eu fazer é chato, é ruim no ginecologista todo ano, não é legal, nenhuma mulher acha legal fazer isso. Mas é importante, porque eu não estou sentindo nada, eu não tenho nada de alterado, mas eu tenho uma lesãozinha me dizendo ali, ó, se tu não fizer nada, se tu demorar demais, eu vou crescer e eu vou virar um câncer. Então, ter essa oportunidade de diagnosticar essa lesãozinha que está me avisando, me dá a chance de fazer um tratamento menos invasivo e um tratamento eficaz, que realmente eu tiro a lesão, e aí eu não vou ter mais um câncer.
Você falou muito bem. Qualquer exame, né, que tenha relação com a nossa intimidade é desconfortável, de certa forma, né? E mesmo você sendo uma profissional mulher, não é? mesmo assim há um desconforto. Mas isso é muito, é comum no consultório, né?
Não, todo mundo. Assim, nenhuma paciente vai chegar e, eu vim porque eu adoro vir no ginecologista. Não, isso não acontece. A gente vai porque a gente precisa realmente...
A consciência de que é necessário.
Com o tempo, a gente vai conhecendo o nosso ginecologista, vai ficando mais amigo, vai tendo mais intimidade. E se torna uma coisa menos
mais
chata, mais natural. Só que o exame ginecológico, ele não vai ser uma coisa agradável, maravilhosa pra ninguém. A gente pode fazer com que ele seja... menos ruim, mas que vai ser uma coisa assim, eu preciso porque eu gosto, eu adoro lá fazer esse exame. Não, isso não existe. A gente realmente vai, a gente gosta do nosso ginecologista, gosta de conversar, mas na hora do exame é desconfortável, não adianta.
Perguntas dos ouvintes, fiquem à vontade, WhatsApp 984521235, paradinha rápida, voltamos já com mais algumas indagações aqui, a nossa convidada, aguardem.